começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E hoje nós vamos falar de humor na internet. E para essa conversa, temos aqui a presença ilustre do Mussum Alive do Twitter, também conhecido como Leandro Santos.
Cassius, suco de cevados. E aí, galera? E aí, pessoal do MonaCast?
O sua live que é fã do MonaCast, olha só que coisa!
Olha como tem gente doida no mundo.
Tem gente doida no mundo? Uma web celebridade fã da gente? Nossa!
Deixa eu deixar claro que eu já mandei um e-mail e vocês já leram um e-mail meu no ar já, no MonaCast.
Olha, isso em 1900 e bolinha, né?
Olha. Faz tempo.
Quando você ainda não tinha criado o Mussum Alive.
Antes do Mussum Alive.
Você vê, né, Elba? E nós aqui ainda continuamos...
Desconhecidas!
Para com isso. O Monalisa de Pijamas que eu participei, que eu mandei um e-mail e vocês leram, foi um sobre casas, tipo, casa zoada, casa velha, alguma coisa assim.
A casa cai, não foi? Não tinha casa cai?
Agora? Acho que foi isso mesmo. E aí eu mandei um e-mail de uma história que aconteceu no meu vizinho, que o, a casa deles, que tipo, era mó bagunça na época, assim, tinha rato pra caralho. E teve um rato que pulou do... se suicidou, tipo, ele pulou da laje deles, assim.
Nossa.
Tipo, eu tava na rua, aí de repente eu vi uma gritaria, pega. Sei o quê. Aí todo mundo correu assim na laje, e aí o ratinho pulou e caiu, morto, tadinho. Tipo, correu, caiu, morreu. No chão, mó dó. Aí, tipo...
Ainda bem que ele não caiu em você.
Pois é. E aí eu mandei e-mail contando essa história e vocês leram. Falei, meu Deus, eles leram. Feliz.
E hoje tu tens quantos seguidores?
111 mil.
É o que você vê que podcast não dá dinheiro, não dá seguidores. Né? E o Leandro Mussum Alive, ele trouxe aqui uma amiga dele, a Leila. Apresente ela pra gente, Leandro.
Ai, meu Deus.
Essa pessoa que é mais engraçada do que eu.
Olha.
A pessoa que eu admiro. Eu acho ela muito foda. Pode falar foda aqui, né?
Não, já não fala palavrão.
E minha grande amiga, a ilustre Leila Germano.
Leila Germano, ei! Ainda é desconhecida como nós, mas em breve ela será mais conhecida que o Mussum Alive.
Meu Deus, muitas propostas. Boa noite, gente. Boa noite. Eu não sei se é noite, mas boa noite, porque agora são 21h53. Esse é meu primeiro podcast. Estou emocionadíssima. Olha... de estar estreando no MonaCast também, que eu já conhecia de ouvir falar, mas, enfim, eu sou completamente virgem de podcasts. Isso pra mim vai ser sensacional. Que emoção. Obrigada, gente.
Nossa, olha só que honra. Olha só, estamos tirando a virgindade da moça aí.
Completamente. Ui.
Opa.
Então você é publicitária também, Leila?
Eu sou ex-estilista. Eu larguei tudo por conta dessa profissão.
Uau.
Mas é isso, eu gosto do que eu faço, assim.
Nunca escutou sua história, assim, você conta aqui pra gente, conta pro nosso ouvinte, quando você decidiu fazer o Mussum Alive?
Certo.
Porque você já contou isso pra milhares de entrevistas, né?
Mas se tiver alguém que nunca ouviu o podcast...
Ou que nunca escutou o Mussum Alive
isso. Sendo
entrevistado...
Lá vamos nós.
Vamos lá.
Bom, eu sou técnico mecânico formado, me formei também em engenharia, fiz engenharia de produção. Eu trabalhava como inspetor veicular. Nunca tive nenhuma relação com humor, com escrever, com internet e tal. Meu trabalho sempre foi como metalúrgico ou como mecânico de veículos. E eu trabalhava numa empresa de produção que eu tinha muito tempo vago e tinha pouco serviço. E tinha um computador com internet. Foi no final de 2008, eu acho. Eu visitava muito blogs e a galera começou a falar muito sobre Twitter nessa época. Pô, Twitter, nova ferramenta aí, que vai fazer sucesso, vai estourar e tal. Falei, pô, vou criar um também, né? Tô aqui sem fazer nada, vou entrar nisso aí. Aí eu peguei e criei o perfil lá, @LeandroSantosSilva, sei lá. E aí, bom dia, galera! E aí, como que tá? E tal. Aí, ninguém respondia, né? Porque eu não tinha seguidor, ninguém me conhecia. Caramba!
Quem que nunca,
eu,
né?
Que eu vou fazer com isso aqui? Eu falei, já sei. Vou começar a seguir as minas aí e tal, né? Pá, vamos ver se dá pra acontecer alguma coisa. Aí peguei, vi uma gatinha lá, já comecei a seguir. Aí no outro dia tinha um reply pra mim. Falei, olha aí. Aí agora eu descobri a serventia do Twitter, pô. Aí fui ler o reply, era o namorado da mina. Tipo, por que você tá seguindo minha namorada? Eu falei, meu Deus do céu!
Nossa!
Jura que tem cara que faz isso?
Juro. Não, antigamente a galera não sabia muito pra que servia o Twitter, né? Então, você seguir era meio que um laço de amizade já, sabe?
Nossa, eu lembro quando a gente começou no Twitter lá, e tinha uns podcasters já no Twitter. Eu lembro do, acho que era o Alexandre Senna, que ele já parou o podcast dele, mas ele tweetava tudo que ele tava fazendo. Assim, agora eu vou no banheiro, agora eu vou não sei o que, sabe? Tudo que ele tava fazendo.
O melhor Twitter que eu já vi, assim, a melhor tweetada que eu já vi foi a Verusca. Ela botou assim, a gente falando no Orkut ainda, né, no tempo do birro. Daí ela assim, como é que é o Twitter? A gente falou, a primeira tweetada dela foi assim, payday. que eu achei...
Pois é, porque a gente foi aprendendo a usar o Twitter com o tempo, né? O primeiro tweet da maioria das pessoas sempre foi, como que eu mexo nisso aqui, o que que eu faço, antigamente, né? Agora a galera já meio que sabe.
É, não, antigamente era aquele pessoal publicitário, pessoal de marketing, de mídias sociais, falando só sobre, né, coisas elevadas, assim. Aí hoje fala, o pessoal tá falando de novela, assim, né? Aí orkutizou o Twitter.
É verdade.
Que é bom. Olha, eu acho isso um preconceito. Isso de outros. O que é que tem que falar de novela? O povo se mata pra ver aquelas besterol lá de série americana, daí não pode ver novela. É a mesma merda.
Não, eu adoro a orcutização do Twitter, porque deixa muito mais divertido, assim. Eu acho muito mais humano. Acho. Deixa mais dinâmica a minha timeline. E eu me sinto mais vida social real quando eu passo 5 minutos fora do Twitter, que eu volto e nesses 5 minutos todo mundo comentou a novela ou o jornal ou o Dolly, eu sei lá o quê, e eu fico, caraca, como eu sou social, olha, eu tenho uma vida, eu falo, nossa, perdi isso tudo, sou foda. Dá a ilusão de que você é útil.
É verdade.
Eu duvido se a metade daquele povo que posta pensamentos filosóficos e se realmente sabe o que tá postando.
Sabe nada, procura frases frases de efeito no Google e posta lá.
Ai, eu odeio gente inteligente.
Mas voltando ao Mussum Live, o namorado lá quis bater em você?
Tirou satisfação, aí eu falei, pô, tá ok, dou um follow, nem respondi. Dei um follow e larguei o Twitter durante um tempo, né?
Fiquei com medo.
E aí, passou um tempo, começou a sair notícia sobre o fake do Vitor Fazano. Fazano, que ninguém sabia se era mesmo, se era fake. Todo mundo queria saber quem era e tal. E aí, eu gostei da ideia porque a galera seguia porque era engraçado. Não porque era o Vitor Fazano, mas porque gostava do que o cara escrevia, entendeu? Se passando por ele. Porque, querendo ou não, um fake de qualquer celebridade é muito mais engraçado do que a própria celebridade escrevendo. Porque a celebridade, ela não vai se preocupar vai ser engraçada em 100% dos tweets dela.
Não.
Entendeu? Ela vai ser ela mesma. O fake, ele vai reproduzir a imagem que ele tem da celebridade no Twitter, né? E aí eu gostei dessa ideia e resolvi fazer um. Só que eu não tinha em mente quem fazer ainda. Falei, vou fazer alguma coisa aí só pra zoar. E na época eu via muito Originais do Samba, que é o grupo que o Mussum fazia parte, né?
O grupo do Mussum.
Isso. Um dia, voltando pra casa, escutando Originais, eu tive um insight. Falei, pô, o Mussum era preto. Eu também sou. O Mussum bebia. Eu também bebo. O Mussum era engraçado. E eu bebo. Mas, pô, é disso que eu tenho que fazer. Esse é meu perfil. Aí eu cheguei, criei o perfil fake do Mussum e comecei a mandar tweets de coisas que aconteciam comigo no bar mesmo, com a galera, assim, piadinhas bestas, assim, e tal. E a galera começou a curtir, a dar RT, e aí eu comecei a seguir uma galera como meio de divulgar que o Mussum tinha um fake do Mussum no Twitter e tal. Deu no que deu. Com seis meses de perfil, a revista Galileu me procurou pra uma entrevista. No dia do lançamento da revista, eu tinha 7 mil seguidores. E aí, quando acabou o mês, eu já tinha uns quase 30 mil já.
Nossa, explodiu, né?
Sim, aí a galera, aí todo mundo queria entrevista com o Sumar e tal, essas coisas. E aí tô aí.
É, e eu lembro que antes você não mostrava a cara muito,
pois
né?
É.
Você sempre tentava esconder.
Sim, eu evitava com medo, né? Porque eu não sabia como a família ia reagir e tal. Mas aí chega um tempo que todo mundo quer saber, a galera tira foto quando você vai em algum evento, posta, aí não tem mais como segurar, né?
É. E a família tem, você sabe se eles sabem de você, assim, se comentaram?
Se sabe, eu não sei, mas eu sei que o...
Provavelmente sabem, né?
Sim, é. Uma vez o Guanabara, ele encontrou o Dedé no aeroporto. E aí ele chegou pro Dedé e perguntou se ele já tinha ouvido falar do fake do Mussum no Twitter e tal. E aí o Dedé falou que já tinha ouvido e que achava muito legal alguém manter a imagem do Mussum viva. E aí, pô, eu falei, pô, ganhei meus 2 anos de Twitter aí já. Se ninguém reclamou até agora, então tá bom.
Tá bom, né?
É,
mas além do Mussum Live, você criou um blog, né?
Sim, é. Aí chegou uma hora que com o Twitter eu comecei a ganhar dinheiro. Por causa disso, eu comecei a não querer ficar só no Twitter, porque além de querer postar coisas com mais de 140 caracteres, postar imagens e tal, eu queria me solidificar em algum ramo que não fosse expressão veicular. Tipo, eu sempre gostei muito de internet e de computador, desde que eu conheço o computador, e falei, pô, acho que dá pra trabalhar com isso. E aí, com um ano de fake no Twitter, eu criei Bebida Liberada, falando sobre bebida também, que eu já quis aproveitar também o público do Mussum Alive, e tenho trabalhado com isso até hoje. E também tem uma, olha só, olha, essa vai ser, você, o Monacast vai ser o primeiro meio de comunicação que eu vou comunicar isso. Olha, meio de comunicação.
Olha, furo.
Olha aí, provavelmente até o fim de maio eu vou estar lançando um novo blog aí.
Um novo blog?
De humor também, mas que não tem nenhuma relação com bebida.
Vai ser os Alcoólicos Anônimos.
Eu vou ajudar meus seguidores agora.
Esse blog é independente, Leandro? Ele vai estar em algum portal, alguma coisa assim?
Na verdade, ele é uma ideia. É uma ideia que eu acabei de tirar do papel. Pode ser que tenha algumas parcerias fortes aí, pode ser. Estamos trabalhando com isso.
Gente,
tá muito chique.
Quando? Começo de maio? Final de maio?
Até o final de maio, eu acho que ele já tá online já. Eu tô muito ansioso e tô correndo com tudo, assim, pra colocar logo online, porque eu tenho muitos projetos pra ele, assim, muito, muito, muito legais.
Mas é também voltado pro humor, assim.
Sim, é de humor, só que ele vai ser bem, bem geral, assim, não vai ser sobre... Não vai ter um nicho específico, sabe?
Olha aí, vamos aguardar, então, novos projetos aí, novos empreendimentos, assim, do Mussum Live. Que legal, Leandro. Precisar de cooperação.
Parceria, vou trocar uns bandos.
Ah, legal. E o Bebida Liberada, ele tá com quantos visitantes agora?
Ah, a gente tá com a média de 10 a 15 mil visitas por dia.
Legal, né? Legal, tá. Sucesso.
Tá legal, tá bem, assim, só que eu quero alcançar outros públicos agora.
Quais outros públicos? Público do Bebida Liberada, imagino que são jovens, né?
Sim, são...
Com licença? Eu sou o público do Bebida Liberada, tá? Então,
não se chame de velha!
Obrigada pelos jovens!
Não, geralmente, assim, o que eu tenho acompanhado de métricas, assim, o pessoal que visita o Bebida Liberada, em sua média, tem de 18 a 30, 35 anos, entendeu? E é bem dividido, assim, entre homens e mulheres.
Agora você quer pegar os idosos.
Não, é que assim, eu quero pegar o pessoal que é avesso ao conceito de bebida.
Tá.
Sabe? E principalmente anunciantes. Que são a vez a bebida.
É mesmo? É bom, tem... É.
É assim, eu quero pegar o pessoal que não curte bebida, que não... Tipo, os
vegetarianos.
Os crentes, sei lá. Mas, principalmente os anunciantes,
quem,
né?
Quem tá por dentro do negócio sabe, né? Eu... Bom, você já falou que você bebe muito, Leandro.
Eu devo admitir que eu comecei a beber mais depois do Mussum Alive.
Mas tu acha que tu incorpora mesmo o Mussum?
Não, não acho.
Sinceramente. Só depois da segunda.
Eu
sei, depois da terceira dose eu já tô...
Eu tô falando padrão e tal, né? Tipo, mas assim...
Mas o que, coisa... assim, o que é beber muito na tua concepção?
É, aí eu passava.
É que assim, antes do Mussolive, eu bebia aos finais de semana só. Depois do Mussolive, Live, é segunda-feira, eu chego bêbado.
Nossa.
Terça-feira, eu tô de ressaca, já tenho tudo.
Mas tu chega bêbado mesmo? Sério? Bêbado, bêbado, sim. Bêbado?
Não, sim. Não bêbado de ficar ruim.
Bebo alegre.
Não, sim ou não, Leandro? Sim ou não, Leandro?
Eu fico alegre, sim, e tal, sabe? Mas não sou...
Pergunta clássica, tu coça o nariz quando tu bebe?
Eu não entendi.
Preparei isso. Por quê?
Não, sério. Porque assim, eu já notei que várias pessoas bêbadas, inclusive da minha família, a minha família é um grande, tem uma grande tradição nesse assunto. Todo mundo passa o nariz quando bebe. Eu tô fazendo estudo se isso é normal na raça humana ou se é só nos cardosos.
Eu achei que você tava perguntando isso porque bêbado consegue atingir o nariz dele, assim?
É, o bêbado não consegue colocar o dedo no nariz, né?
Não, eu posso. Não, é que quando a pessoa bebe, dá coceira na ponta do nariz. Então as pessoas coçam, levantando a ponta do nariz pra cima. Isso é clássico nos Cardoso.
Olha, nos Cardoso, porque...
Eu nunca reparei, mas vou prestar mais atenção.
Por favor, repare. Repare porque eu tô fazendo um estudo sobre isso. Vai ser divulgado.
Você vai passar esse estudo pra doutora Frau Gertrudes, né, Ivalena?
Bom, o Frau vai debater o assunto.
É, a nossa psicóloga da Rádio Mona Lisa.
Eu acho que esse estudo aí vale até um post no Bebida Liberada. Vamos.
Sério? Então tá.
Vamos conversar.
Vamos lançar os tiques de bêbado, se tem vários.
Mas você já deu, assim, vexame bêbado, Leandro? Já... Qual foi a sua pior bebedeira?
Olha, eu juro que tu ia perguntar outra coisa.
Eu também. Eu fiquei achando que era algo da diversidade.
É, eu prendi a respiração, assim, pra saber, meu Deus, será que ela terá coragem?
Mas você já... Deu.
Já deu,
Deixa
eu... Depois eu quero ver essa pauta aí que tá escrito. Eu acho que ela ficou com vergonha de perguntar, velho. Você já deu, uma pergunta.
Não, não tem problema, deixa... Pergunto. Não, você já não. Deu.
Tu é adepto de bêbado não tem dono?
É, ele não tem dono, né?
Não, também não é assim, pô.
Eu acho, Leandro, não sei se tu concordas comigo, mas eu acho que isso é invenção de quem dá e bota e dá desculpa pra tá bêbado.
É,
mas então, voltando à bebedeira, qual foi a sua pior bebedeira?
Então, depois que eu criei a sua live, eu nunca dei muito vexame, nunca dei vexame, assim, de bebida, assim, principalmente em evento. Mas...
Porque ia ser lindo, né?
Nossa... Imagina, no YouPix lá, no sua live, a briga com segurança.
Mas antes, então, do Mussum Live, conte os podres aí.
Isso, eu já bebi muito, assim, dessa minha vida, na minha adolescência. E comigo, o álcool, ele, eu acho que com a maioria das pessoas, o álcool tem o poder de potencializar o que eu tô sentindo na hora. Se eu tô muito feliz, eu fico feliz pra caralho. Se eu tô triste, eu começo a chorar, sabe? Eu já fiquei muito triste, assim, na balada. Tava todo mundo mó felizão lá dançando e tal. E eu tava com uns problemas de dinheiro, de trabalho, sabe?
No outro.
Calma aí, deixa eu contar.
Rindo da desgraça do outro.
Não, é porque isso aí me é tão familiar.
Sabe? Só que foi muito engraçado, porque tipo, a gente tá todo mundo curtindo pra caramba e eu tava mó triste, mó mal. Só que eu não queria ficar mal. E aí, tipo, a galera toda dançando e eu fui lá no meio da roda chorando e dançando, sabe? E eu ia ficar mal, mas eu tô...
Meu Deus!
Sabe, uma videocacetada que passa no Faustão que tem um molequinho chorando e dançando, assim. É bem funkinho, gente.
E você, Leila, você tem aí histórias de bêbada pra contar?
Gente, olha, eu... Bom, tomara que essa pessoa não esteja ouvindo. Nossa. Mas olha o seguinte...
Troca o nome, a cidade.
Um amigo que é um seguidor do Twitter, que assim, o Twitter ele me aproximou de algumas pessoas, né? Tem gente que diz que gosta do que você escreve e tal. E aí eu conheci um cara que era fã e ele tem uns restaurantes. Ele gostava muito do que eu escrevia e aí ele um dia me chamou pra ir no Comedians. Não, vamos retrospectiva. Antes, no lançamento do Comedians, eu fiquei bebaça e vomitei no banheiro do Comedians. Tá. Ok.
Puta
merda. Metei Campari, gente.
Campari não é aquela marca.
Que é pra deixar a marca.
Campari. O meu pediatra bebia Campari.
Meu Deus, quem bebe Campari? Oh,
meu chefe.
ideia. Campari é tão ruim que no comercial eles jogam nas pessoas, não bebe.
É muito ruim, Campari.
Não é de beber. Mas aquilo ali é um alvejante, só que não.
Por isso você passou mal, você bebeu Campari.
Eu bebi Campari e vomitei no banheiro, no lançamento do negócio.
Que lindo, que bonito.
Aí, meses depois, esse cara, que é meu seguidor e dos restaurantes, ele falou assim, Leila, queria te conhecer e tal, porque ele já tinha me dado voucher pra jantar lá nos restaurantes dele, achei muito legal. Ele gosta muito de humor. E ele me chamou pra ir no Comedians, foi eu, ele, a gerente dele, pra assistir show. Só que antes a gente jantou junto, e eu sou chegada numa caipirinha, tá? Advertais, caipirinha. E eu tomei duas caipirinhas com ele no restaurante. Antes, sendo que eu fico bêbada na segunda, cara. Na segunda eu já tô completamente alterada, fingindo que não estou, mas eu estou completamente alterada.
E é a pior coisa, tá?
É, eu tô naquele um pauzinho da bateria, sabe? Da crença. É. Aí a gente foi no Comedians. Eu já munida dessas duas caipirinhas. Só que a fila do Comedians, vocês sabem, é bizarra de sucesso, assim, é gigante. E a gente nessa fila tomou caipirinha do boteco do lado. Então eu tomei mais duas caipirinhas da fila. E eu já tava naquele estágio de bater nos ombros do cliente, porque ele queria que eu fizesse, se a gente conversando de negócios, ele queria que eu fizesse planejamento pros restaurantes dele. Já virou um frila, entendeu? E aí eu bati no cara, rindo e gargalhando. Aí a gente chegou no Comedians, eu pedi a quinta. A quinta é o estopim. A caipirinha vermelha do Comedians, a que me fez vomitar naquele dia. O Ítalo vai me matar de eu estar falando Comedians aqui, ok. Aí a gente sentou, começou o show. No primeiro comediante, eu juro que eu não lembro nem quem era. Não sei se era, sei lá, não sei quem era. No primeiro comediante eu falei, com licença. Foi a única coisa que eu lembro que eu falei pra ele. Com licença. E saí baleando pro banheiro. Pode falar porcaria, gente?
Ah, meu Deus.
Cheguei no banheiro, só lembro que vomitei e fiz xixi. Não, mentira. Primeiro você faz xixi. Sabe quando você faz? O bêbado faz xixi, principalmente mulher. Ela debruça. A mulher bêbada, ela não faz. Ela debruça enquanto faz xixi. E aí terminei meu xixi e fui lavar a mão, vomitei na pia, cara. E eu deitei. Isso foi o banheiro do deficiente. Beijos, deficientes. Deitei no chão, cara. Deitei no chão completamente apagada. Dormi.
Tudo rodando.
Dormi. Quando eu O banheiro do deficiente é de vidro temperado. Então você vê só vultos, almas. Quando eu abro o olho,
tem um deficiente.
Gente, eu estou na novela A Viagem. De nada. Aí as pessoas... E eu vi uma voz feminina falando assim, Leila? Leila? Aí era a gerente do cara. Não, aí eu respondi, oi, pra essa voz, né? Aí as pessoas, ai, graças a Deus, ela está viva. Não, eu conheço ela, a moça falou. Aí abriram a porta lá pra mim, aí me socorreram, vomitada, caída no chão. E o cara me levou pra minha casa, o cliente. Oi, cliente. eu golfei no carro dele. É isso, final feliz.
Meu Deus do céu.
E é com essa mensagem, paz e amor, que pode ser essa história. Cara, eu falei muita nojice.
Pode deixar?
O que? As nojices?
É, todo esse papo, cliente, tudo mais.
Pode, o Paulo vai morrer de...
Ah, então beleza. Porque às vezes o pessoal acaba se animando e falando coisas a mais assim, e aí depois fica preocupado. Ah, não, agita, tá. E eu tava lembrando da tua bebedeira, né? Você não deu em cima do teu irmão?
Não, eu não dei em cima do meu irmão. Eu acho que vou deixar isso bem claro. Como passou assim? Um rapaz e eu olhei, parece o Carioca. Daí eu olhei pro lado e falei, mas aquele parece o meu irmão. E era o meu irmão. Daí eu gritei um número pra ele e ele gritou outro número pra mim. Não sei se era. Eu acho que era o telefone. Daí no outro dia ele me ligou, eu acordei com aquilo assim, maninha, tu tá bem? Mas eu fiz duas piores que eu não contei pra vocês, que eu lembrei essa semana. Uma foi quando eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, eu era apaixonada por uma criatura e a criatura não gostava de mim, né? Daí eu assisti. A história tem várias revelações. Eu fiz um curso de modelo manequim e daí... Daí a gente foi participar de um desfile na noite de queijos e vinhos e eu enchi a cara. Daí eu peguei assim um pedaço... final a gente foi pra uma pizzaria, eu peguei um pedaço de pizza, entupi assim, peguei o ketchup e a maionese e fiz
nossa,
em cima da pizza. Não comi, obviamente, e saí chorando pela pizzaria. Porque ele não gosta de mim, ele não gosta de mim. Olha, foi feio. E daí, outro gente, também feio, foi no ano retrasado, no passado, não sei, que eu fui em Buenos Aires, e tinha uma senhora cega num show de tango. E eu narrei o show de tango pra velhinha. Gente, narrei todo o show de tango. Eu contei com detalhes, a roupa das bailarinas, o movimento de perna. Meu Deus, coisa horrível. Olha, foi feio, foi triste, foi culpa do garçom. Aí eu perguntava se eu era mulher, mas será que eu não tô incomodando ela? Não, ela vai adorar. Eu narrava mais ainda.
A velhinha cega devia ser muda, senão ela estaria pedindo socorro, assim.
Não, não. Lembro, eu não lembro, não sei se eu bloqueei. Daí eu sei que no final a gente foi em van, né? Daí, não em van daqui a Buenos Aires, tá? A gente foi de van do hotel pra Buenos Aires, pra show de tango. Daí o pessoal perguntava onde eu morava. Daí eu falei assim, ah, moro no litoral do Paraná, mas eu sou do litoral de Santa Catarina. Tu troca o litoral do Paraná, de Santa Catarina pro litoral do Paraná? Daí eu falei que a cidade era muito tranquila, assim. Que daí perguntaram se era movimentado. Eu disse, não, tem movimento de carro, a gente vai levar os filhos pra escola, traz os filhos da escola. Eles têm movimento, né? O pessoal daqui ficou puto comigo. Não sei como é que eu voltei viva, mas enfim, nunca mais bebi depois daquilo.
Ah, pobre Ilba.
Eu fico imaginando se tu fala pra mulher cega, as moças estão entrando. Ela tá com um vestido mais ou menos por aqui assim, ó.
Olha, eu não te garanto se não foi isso. O marido da velhinha tava junto, ele tem quase 90, eu acho que ele tinha mais de 90 anos. E eu dizia pra ela assim, ó, o seu hominho tá olhando, ele tá olhando pra perna da mulher.
Pobre velhinha.
Aqui é Corinthians.
Aqui é Corinthians, né?
Aqui é Corinthians.
Olha, o que eu falo pro Leandro sempre, que o aqui é Corinthians, na verdade é uma das grandes desculpas pra qualquer cagada que você fizer na humanidade, porque os corintianos usam isso de argumento. Por exemplo, é robô, aqui é Corinthians, é maloqueiro, aqui é Corinthians. Meu filho, quem é esse travesti na sua cama? Que é Corinthians. E sempre, independente do que ele vai fazer, vai parecer algo muito legal e hétero.
Uhum. Esse é o melhor meme que eu já vi na minha vida.
Ô Leandro, você é corintiano?
Sou, graças a Deus.
Olha aí.
Que é Corinthians, pô.
E você, Leila, você torce pra algum time, hein?
Eu sou flamenguista e eu simpatizo com o Corinthians. Eu não cheguei a ser corintiana.
Só rouba um pouquinho, mas... só bate carteira, né?
Flamenguista? Você é do Rio? Tem família no Rio?
Não. Agora é um momento polêmico. Eu sou cearense, mas é porque no Nordeste todo mundo é Flamengo, cara.
Ah, tá.
Eu sou cearense. Eu morei no Rio na minha infância, mas eu sou de lá. E aí eu sou Flamengo. Mas vindo pra São Paulo, quem tá tendenciado à favela sempre será a favela, né? Vindo pra São Paulo, eu simpatizei com o Corinthians, só ando com corintianos. Adoro acho um espetáculo quando o Corinthians joga, não pelo time, nem pelo futebol em si, mas pela composição que é um jogo do Corinthians, aquelas pessoas todas loucas e felizes. E maloqueira.
Ô, Leila, por que no Nordeste tudo quanto é humorista se veste de mulher?
Cara, lá é tem humor de personagem. É isso que difere do stand-up. O stand-up diz que é de cara limpa, né? Mas no Ceará é praticamente o mesmo formato de texto, só que é um personagem. E eu não sei.
E geralmente uma mulher esquisita.
É, porque a gente se autodebocha, assim. Lá a gente, desde criança, a gente aprende que a gente é feio e sofrido. Deus. Mas é.
Ou seja, aprende a realidade.
Olha, é, né? Absurdo.
É, ok. Yeah. Anotando aqui, ó. Matar Leandro.
Nota mental. Então eu me mato, né? Porque aqui no sul todo mundo é loiro, alto, de olho azul. Eu sou baixo.
Vou matar com rasga-lata feito com a garrafa de Dolly. Aguarde.
Caraca, rasga-lata.
Ela não tem muito sotaque, né, de cearense. Faz sempre que você tá por aqui?
É verdade.
Desde criança eu não tenho muito sotaque.
Caraca, ela nasceu sem sotaque.
Ela nasceu em Brasília, então...
Brasília. Não, mas é que assim, eu estudei música. Então, eu e meu irmão, a gente fez música e o professor sempre, desde 8 anos, né, o professor, ele sempre proibia de falar o O aberto e o E aberto.
Que maldade.
É, mas é mais pra praticar, porque a gente cantava na igreja e tal. Aí, a gente foi crescendo com esse vício. Só que o R é bem nordestino, sabe? Quando eu vim pra São Paulo, isso intensificou. Porque você acaba andando muito com as pessoas e tudo. Mas eu, de vez em quando, dou umas escorregadas no cearês quando eu tô brava.
É, agora quando você falou andando com as pessoas, eu reconheci, assim.
É, eu continuo anasalando, né? Sempre.
Não sabia que você cantava, não, Leila.
Ah, meu filho.
Ela vai dar uma canjinha aqui pra isso. Gente. Leandro, você sabe quais foram as frases, as tuitadas de maior sucesso, assim, que o pessoal mais gostou, que você criou no sua live? Que são muitas, né? Mas você lembra, assim, uma, assim, as que você mais gostou de criar, que você falou, nossa, essa daqui ficou...
Ixi, Maria, isso não complica. Porque, assim, o que faz mais sucesso são tweets que estão falando sobre o que tá acontecendo na hora. O tweet que eu tive mais RT hoje, até hoje foi um... Na eleição da presidente Dilma agora, foi quando deu o resultado que ela tinha ganho, eu tuitei Dilma presidente, corre negados. Só isso. Teve mais de 2 mil RTs.
Olha só.
Nossa. Mas assim, tem um, acho que foi o meu primeiro tweet, assim, que fez sucesso, que teve muitos RTs, assim, que a galera curte pra caramba. Foi um que eu escrevi assim, se eu parasse de beber hoje, o PIB do Brasil diminuiria em 15%. Assim, acho que alguma coisa assim. E também a galera curtiu demais, assim, foi, eu acho que foi o primeiro que me marcou, assim, que eu gostei bastante.
Legal, legal. Tem o Botex.
Botex negados.
Botex negados é básico, né?
pois é, e foi uma parada que surgiu também do nada e que fez um sucesso que eu não imaginei, nunca imaginei que faria. Porque surgiu do. Como eu sou muito fã do Melhores do Mundo, e eles têm a peça do Hermano Teu, em que o Helder, o carequinha lá, ele fala: corre negada! E tipo, eu uma vez eu mandei no Twitter: corre negades! E aí negades ficou no Trend Topics, em 5 minutos, assim.
Que legal!
E eu falei: pô, que legal! Aí eu peguei na sexta-feira daquela mesma semana, eu coloquei lá: sexta-feira é dia de Botex negades! E aí, tipo, Botex negades ficou. E a galera tweetando alucinadamente Botex negados. E era aquela época que o pessoal, não sei qual era o que eles tinham na cabeça, que em vez de eles clicarem pra saber o que tá acontecendo, não, eles perguntavam: ué, por que Botex negados tá no Trend Talks? Aí, tipo, já era mais um tweet pro Botex negados. Aí, juntando. E durante, acho que quase 2009 inteiro, toda sexta-feira, Botex negados ficava no Trend Talks.
Olha só!
É. Era uma coisa louca, porque eu, na época, eu trabalhava ainda. E aí, eu chegava no trabalho... Trabalhava, como se eu não trabalhasse agora.
É, né? Eu fiquei quieto.
Quando eu era inspetor veicular. Eu chegava 8 horas da manhã no trabalho, mandava esse tweet, era umas 8h30. Quando era 15 pras 9, o tweet já tava em primeiro no Trend Topics, assim. E era, na época, eu acho que era mundial ainda, eu acho. Porque não tinha divisão pro Brasil.
Acho que era.
Teve épocas que eram assim. E, porra, era alucinado. Eu tirava print toda hora de 5 minutos.
Ficava de olho lá, né? Corria pro computador, aí depois corria pro carro.
Pois é. E era estranho, porque, tipo, eu ali na internet tava felizão pra caralho, assim, tipo, caralho, não sei o quê. E aí, tipo, chegava um carro, fazia inspeção pra tá, peraí. Aí eu ficava sério lá, botava, ficava fazendo inspeção no carro, só pensando, caramba, eu sou foda na internet, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? É muito estranho isso.
Viu a cabeça. Esse negócio de ter uma vida paralela é muito estranho, cara.
Pois é muito estranho isso.
Mas aí você, em 2009, você foi se dedicar só ao Twitter e ao blog?
Isso, eu tenho blog em 2010. Em março de 2010 eu lancei o blog. Eu saí do meu emprego, foi em outubro de 2009. Depois de uns 6 meses.
Você ficou com medo, Leandro? Leandro, tu não teve medo?
Fiquei. Eu fiquei com medo, mas... da questão de se manter, assim, sabe? Porque de não saber o dia de amanhã. Porque eu criei o Twitter e o Twitter atrapalhava o meu trabalho como inspetor veicular. Eu, às vezes, Sei. É, fazia inspeção rápida, assim, nem olhava direito o carro pra ir pro Twitter. E aí chegou...
Tá aí o responsável pelo trânsito em São Paulo, ó. As latavéricas de São Paulo estão irresponsáveis.
Só que aí chegou um tempo que o trabalho começou a atrapalhar a minha vida no Twitter. Eu tinha que responder e-mails, a galera me perguntava sobre tweets, tipo, tweet pago e tal. E aí eu tava trabalhando, a pessoa precisava de resposta rápida, entendeu? E aí eu tive que decidir, tive que fazer essa escolha. E graças a Deus deu certo, escolhi o certo. Mas eu também eu pensei muito, assim, e antes de eu largar meu emprego, eu fiz um pé de meia, já planejei o que eu poderia fazer se eu tivesse... Se não desse certo e tal, pensei bastante, mas mesmo assim foi arriscado, né?
É, muito arriscado.
Ainda bem que deu certo.
Sim, demais.
Posso fazer intervenção?
Claro!
Vou falar duas palavras. Revista TPM.
Ah, revista TPM. A Leila virou nossa...
Secretária.
Secretária aqui.
O que aconteceu?
Então, né, a parte. Eu, Marília Gabriela, praticamente investiguei a sua vida, né? Uhum. E no dia 30 de julho de 2011 foi publicado.
Você tem que falar por quê?
Porque o meu primo imita a Marília Gabriela bem, mas eu não sei. É, na TPM semanal foi publicada uma entrevista com Vossa Senhoria e ali você diz, né, que não gosta de comida japonesa. Por quê, Leandro?
Sei lá, eu não gosto. Eu nunca gostei. Sei lá, eu acho que sem tempero. Comida crua, sei lá, gosto de carne, sabe?
Parabéns, concordo contigo. Eu acho que o japonês tem nojo da comida dele. É tudo na ponta do dedo, assim, eu acho.
Nada.
Mas não era isso. Bom,
daí era... tem... Eu tô indo com calma, eu tô indo com calma.
Entendi.
Tem medo forte, o que mais odeia a gente burra, colecionou latinha de cerveja e embalagem de cigarro. E lá, mais para frente, se fosse mulher, daí tem uma foto de uma pessoa de vida fácil. Tu seria puta, né?
Provavelmente. Eu tenho uma visão machista, né? Tenho uma visão de homem. Eu acho que se eu fosse mulher, eu ia dar pra caramba, assim, sabe? Eu acho que
Sim, machista ter... capitalista, né? Porque tu não ia dar pra machista capitalista.
Se eu pudesse ganhar dinheiro com isso, por que não?
Olha que absurdo, cara.
Passada na manteiga, hein?
Por quê? Olha, vamos conversar a respeito. Absurdo. Por que vocês são contra?
Vamos conversar. Não, eu acho sim. Eu Balena, 37 anos. Deixa eu ver o que eu penso. Não, eu acho que se a pessoa quer dar, a pessoa quer dar.
Mas não pode cobrar.
Eu acho que... Não, eu acho que cobrar se tu precisa. Agora, se tu quer ser uma mulher e tu quer dar, tu pode dar. Dá, assim, para o mundo.
Ah, mas é tão bom cobrar. Não que eu tenha feito. Ai, meu Deus. Assim, você já faz o que gosta. Consertar, meu Deus. Você já faz o que gosta. Já pensou se alguém ainda te paga por isso? Cara, eu não ia falar um nome, mas enfim. Essas pessoas que se envolvem com o Batista, essas pessoas devem estar feitas na vida.
Mas eu fiquei chocada, Leandro.
Mas, sei lá, essa é a visão que eu tenho. Acho que se eu fosse mulher, eu ia ser uma safada.
Olha a visão. Então tu olha pra mulher e tu vê uma vulva, tu não vê uma mulher, tu não vê um ser, tu vê uma vulva. Olha, eu feminista.
Polemizando, hein?
Não, não é assim, não. Fala isso, não. Você quer me ferrar. Você acabar com a minha vida.
Histórias curiosas do Twitter. Já teve gente bêbada que veio twittar com você? Tem alguma história curiosa no Twitter? Assim?
Mais bêbado do Twitter?
Sei lá, histórias curiosas do Twitter.
Eu já twittei extremamente bêbado umas 5 vezes, assim, no Twitter.
É nóis, Leandro, é nóis.
É muito, muito legal, muito da hora. A galera sabe que você tá bêbado e parece que curte mais, assim. Agora histórias, assim, galera bêbada trocar ideia comigo é sempre, assim, sabe? Às vezes a galera, eu tô bêbado, não sou, me ajuda, o que eu faço? Sei que amanhã eu não vou lembrar de nada, mas cacinho ficar falando com Ziz, assim, manda vários tweets, assim, tipo uma sequência, sabe? Uns 5, 6 tweets.
Nossa!
Falando comigo e eu, meu Deus do céu, dá uma luz pra essa alma, Jesus. É foda.
Aí tu fala engove, meu filho.
Mas eu me divirto com meus seguidores. E tem gente que me segue que é muito mais engraçado que eu. Tipo, Tipo a Leila, assim, por exemplo.
Aê, Leila.
Mas,
tem,
mas assim, é que a galera, às vezes eu mando um tweet engraçado e aí me respondem com uma coisa mais engraçada ainda. Eu falo, filho da mãe. É, mas é legal porque aí eu dou RT e tal, zoo com a galera, eu acho muito legal.
Eu respondo um monte de coisa pra ti no Twitter, mas eu apago porque eu tenho vergonha de mandar.
Ai, que bonitinho.
Eu sou tímida, Leila.
Ela fala um monte de merda no Monacast, mas fica com vergonha no Twitter.
Oh, meu Deus.
Isso porque não saiu um outro podcast que eu gravei, meu Deus.
Vamos para o humor na internet, afinal a gente está falando de humor. Como fazer humor num mundo politicamente correto, cheio de ONGs e grupos sedentos para te processar?
Eita.
É complicado.
Você não pode falar mal de ninguém, daqui a pouco a gente vai ter ONG do Orgulho dos Bichinhos Fofos. Eles também sofrem preconceitos porque são fofos.
Fofos demais, não pode.
São fofos demais, são excluídos.
Eu não me podo com relação a isso, sabe? O único filtro que eu tenho é tuitar alguma coisa que eu considere que o Mussum não diria, sabe? Pra não denigrar a imagem do Mussum. Agora, com relação ao politicamente correto, humor negro, sabe? Não tenho trava, não. Esses dias eu mandei um tweet falando sobre a fome na África, assim, a galera ficou meio puta, mas...
O que você falou?
Eu escrevi assim, é africano e almoça, poser.
Nossa, mas também... Mas também tu apelou, né?
Sim, pô, mas... sei lá, eu acho mais engraçado.
Não, mas se tu for pesquisar, assim, a origem da palavra comédia, é rir da própria desgraça.
Sim, sabe? E aí, tipo, vem um cara que é rapper, me xingar, fala, pô, por que você tá falando isso? Você não tem o quê? Vou te matar, eu vou pegar sua família. Eu falei, caralho, calma aí, cara.
Nossa.
Mas se você for ver...
O rapper é aquele que ganha dinheiro e sai do bairro, não é?
Sim, é bem isso.
O rapper é...
Sim, e eu pensei em responder pra ele, só que... Não vou dar corda pra isso. Porque a influência do meu tweet, da minha piada, é a mesma dos raps dele com a política, sabe? Ele pode xingar a Dilma em todas as letras, todos os vereadores que vão roubar, mas não vão tirar ninguém. Assim como meu tweet não vai aumentar mais um esfomeado na África. Essa é a imagem que eu tenho. Eu zoou mesmo, mas eu não que seja minha opinião e que isso vá mudar o mundo. É a mesma coisa aquela história do Rafinha Bastos, de comer o bebê lá e tal. Quantas pessoas se tornaram pedófilas depois do comentário dele? Nenhuma. Quem é pedófilo?
Tá, mas sério que eles acharam por causa de pedofilia?
Sim.
Sim.
Não, porque assim, ó, eu sinceramente, eu achei que o que pegou pesado, eu entendi como ele querendo dar um elogio à Vanessa.
Sim.
Não, mas foi isso. Tá,
eu achei a frase feia, a parte, comeria ela e o bebê. Se ele colocasse um com o bebê e tudo, não teria o mesmo impacto que teve, né?
Foi uma proposição.
É.
Aquilo, esse tipo de frase, assim, a gente fala muito, homem fala muito em bar, sabe? Isso, em roda de amigo, de
mas mulher. Mulher também fala. Mulher mas também fala. Pegaria aquele cara e não pensaria em filho, não pensaria em marido, não pensaria em nada.
Eu mesmo falo assim, Flávio Canto, eu queimava a janta todo dia só pra levar uma surra. Gente!
Porra, Flávio Canto? Cara.
Não?
Nossa, cara, primeiro,
é o judoca lá.
Eu sei.
Eu não sei quem é, graças a Deus.
Sabe, ele namora aquela loira bonita, como é que é a...
Fiorella.
É da novela isso aí, ou é...
Não, ele é o judoca, ele ganhou uma medalha na Olimpíada.
Nossa, de onde eu tirei Flávio Canto do exemplo? Enfim. Mas voltando pro Rafinha e o bebê, eu acho que o problema também foi o com, e eu acho que ele é uma figura pública. Eu acho assim, quanto maior a sua influência sobre a sociedade, porque a gente tá num país que, não é que, eu não sei se é um termo politicamente correto, seja o mais apropriado, mas fomos criados no cristianismo, temos esse moralismo que é um pouco falso, todo mundo faz piada, e eu hoje fiz piada com Roberto Carlos e índio, eu falei alguma coisa de, você já queimou um índio achando que era mendigo hoje, mas mais pelo caso do Playboy do que pelo índio em si, obviamente. Sim. Mas em outros assuntos e outros aspectos eu me ofendo, entendeu, com algumas coisas, e isso até os comediantes fazem. O Rafinha, ele ajuda
judeu. A comunidade judaica acha ele incrível, mas a comunidade judaica não achou incrível o que o Danilo falou.
É, que ele brincou com o holocausto, né?
É, exato. E quanto maior a proporção de impactos você tem, assim, sobre pessoas... Hoje o Leandro, ele tem quanto? 160? Cento e quantos mil seguidores? 111 mil seguidores, são 111 mil pessoas. Muito em breve ele vai chegar a 200 mil e aí as pessoas vão estar mais de olho no que ele fala, né?
Isso é verdade.
É, eu acho que, assim, a opinião pessoal, eu acho que é o modo como coloca, né, a frase, a piada, eu acho que contexto, o modo como o comediante, o humorista coloca, que vai tornar aquilo agressivo ou não, né?
Mas, na real, o que deu esse boom foi com quem ele mexeu, né?
É, exatamente. E daí também não tem moral nenhuma, porque teu pai vai cantar o BBB.
Pois é.
Né? Então, se a pessoa aceita o BBB, ela aceita qualquer coisa. Não é? Porque o BBB. Não, o BBB, assim, é final de mundo, fim de carreira. É um programa com um monte de gente idiota fazendo coisa idiota, né? Que não traz nada de nada, não traz nada. Então, assim, se o pai canta no BBB. Acabou o mundo, a pessoa vai...
Não tem o que falar, tem que ficar quieta e aceitar.
Tem que ficar quieta, porque se ela tivesse ficado quieta, né? Não, claro que eu acho que ela tem o direito de se sentir ofendida. Não sei se eu também não me sentiria se fosse comigo. Mas assim, se não tivesse feito esse Ronaldinho... A Ronaldinho tem uma moral do caramba pra falar com os outros, né? Ronaldinho ligar e não sei quem falar, e não sei quem tirar patrocínio. Não teria ficado esse... Sabe, vai lá, processa, mas processa na tua. Não, ela deu tanta moral pro Rafinha.
Né?
Isso pegou mal pra ela, né? Pelo menos no meio de comunicação, não vou nem falar publicidade só, mas comunicação, porque todo mundo se fala, jornalista, publicitário. Correu nas alcovas isso do patrocínio e tal, e acabou pegando muito mal pra ela. Virou meio que um
porque
cinco,
provou,
assim, a proporção.
Não, e provou que o marido dela também não é nada profissional. Uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é a tua vida profissional. Isso aí tem que ser resolvido entre eles, não é o público sabendo de tudo. Tá, vai lá, exige que o Rafinha se desculpe, não vejo nada demais nisso. Eu acho que ele podia ter se desculpado, não sei se ele se desculpou, mas eu acho assim que se ele não tivesse feito aquele auê todo, não, sabe, aquilo ali foi muito querer aparecer em cima.
Ficou muito parecendo...
Nunca saberemos direito o que foi esse episódio.
É.
Ô, Leandro, já que a gente tá falando aí de humoristas e tal, você flertou aí com a comédia stand-up?
É, de certa forma, eu flertei. Na verdade, eu flertei com uma comediante stand-up.
Ah, tá.
Eu tinha uma ex-namorada que fazia stand-up comedy.
Mas você chegou a se apresentar também? Ela te empurrou pro palco?
Não, eu sou uma pessoa muito tímida pra isso. Eu não tenho, eu acho que não combino com piada. Eu sou péssimo pra contar piada.
Você é mais pra escrever piadas, né? Você acha que o humor, assim, é afrodisíaco? As garotas vêm dar em cima de você? Ah, você ouve sua live e tal? Como é que é?
Eu acho que as mina pira.
Alguma já pediu pra você falar que nem o Mussum, assim?
Não, graças a Deus.
Cacitos.
Não dá ideia, não dá.
Tem tarado pra tudo, né?
Não. Mas acho que a maioria das mulheres gosta de alguém engraçado, né? Não que eu seja, mas o humor atrai, assim, as mulheres. A mulher gosta de cara que faz rir e tal, essas paradas.
É verdade.
Tipo o Roger Rabbit.
É.
Lembrando que tem uma diferença. Lembrando que tem uma diferença entre cara engraçado e cara bobo, né?
Sim, é verdade.
Porque
Bom, sei lá, eu acho que eu não sei se o Twitter aumentou o meu grau de graça e as mulheres começaram a gostar mais de mim, ou se acho que é mais a visibilidade, a questão de estar em algum lugar e tal, e a mulher vê, sabe? Mas
tu
não
acha
acho que
existe, Leandro, tu acha que existe Maria Twitteira?
Opa!
Pra caramba!
Sério?
Tá chovendo mais na tua horta agora, Leandro?
Tá.
Aí, ó.
Baldes.
Mas agora eu sou um cara compromissado, sou um cara sério.
Ah.
O Ronaldinho também é. Soube uma fofoca dele. Ah! Cara, olha, as redes sociais transformaram o mundo num ovo.
Gente, adorei o Edita.
Podcast proibido.
Não, adorei o Edita.
Edita.
Me filma, me edita. Então.
só pra completar da internet, que tipo de humor que vocês gostam, assim, começando pelo Leandro, que tipo de humor que você gosta de ver, assim, humor bobo, nonsense?
Eu sou um grande fã de humor, seja ele como for, assim, sabe? O que eu dou mais ênfase, o que eu gosto mais é de coisas inéditas que eu jamais ia pensar naquilo. Que é, geralmente são as piadas mais nerds, assim, que a galera cria. Mas eu também dou risada de muita coisa besta. Tipo, Twitter da Leila, assim, sabe?
Ai, meu Deus!
Brincadeira.
Primeiro ele é o dia pra fazer a capa.
É, morde a sopa, meu filho. A mão que afaga é a mesma que dá um follow.
Não, eu gosto de dar risada, sabe? Não, não tem.
Você gosta, assim, o cachorro escorregando na casca de banana, essas coisas?
Sim, assim, se for uma coisa que eu não conheço, que é engraçada, assim, pra mim, eu vou dar risada. Eu não sou crítico de humor. Eu sou consumidor, então eu gosto de dar risada e aproveitar uma coisa ou outra.
Oi. E o que tu acha desse profissionalismo no humor? Porque antes a gente via, assim, um monte de besteirada que a pessoa fazia, às vezes, até sem intenção. E agora não. Agora todo mundo faz stand-up, todo mundo faz não sei o quê. O que tu, enquanto pessoa que gosta de humor?
Pô, a galera quer ganhar dinheiro, né?
Tá na moda, né?
Sim, tá dando dinheiro. Tem gente que paga pra ver show. Tão indo. Agora, se é bom ou não, aí já é complicado. Se é engraçado ou não, já é muito complicado. Porque tem muita galera que era engraçadona na escola e hoje em dia não consegue emprego e vai virar comediante stand-up, sabe?
Exatamente. A Raquel já sugeriu pra fazer stand-up. Eu, com toda essa minha desenvoltura. Eu falo uma piada, o público não ri, eu saio chorando. Vai ser assim.
Oh, mas pode virar publicitário também.
Sim, tem vários caminhos pra...
Sabe que o meu sonho de consumo, Leila, é ser redatora publicitária.
É que a Ilba tem uma alma de comediante, né, Ilba Lenas?
É sua alma.
Leila, e você, que tipo de humor você gosta?
Cara, eu gosto daqueles que eu me identifico.
A Leila tá com um saquinho ali, né?
Tem,
do
tem
lado,
alguém assim. Com saquinho com rosário.
Saquinho? Pô, assim.
Tá passando a mão no microfone.
Fala, assim, clash, clash, clash.
Ah, é que eu tô deitada. Eu tô. Mentira, eu estou me tocando. Não, eu tô deitada.
Meu.
tava no meu cabelo, tava enganchado no meu cabelo.
Mas teu cabelo tá ruim, então. Esse barulho do teu cabelo
é ruim.
Olha, eu indico uma escova de mel.
Eu uso shampoo Monange. Inclusive, cortando a pergunta, mas só pra falar do Monange, vocês devem conhecer a Xuxa Verde. Eu conheci a Xuxa Verde numa sacada genial do... Na época que a Xuxa falou, fui, vocês não merecem falar comigo nem com meu anjo. A Xuxa Verde, acho que foi, não sei se foi o primeiro tweet dela, ela pegou essa frase, aí pegou meu anjo, colocou em francês Monange e colocou a imagem do Monange. Achei genial.
Ai,
achei
genial.
Mas voltando pro tipo de humor que eu gosto, eu bem prefiro aqueles que sejam do dia a dia e que eu me identifique, assim, tem pessoas que eu acho sensacionais que não são famosas e que eu sigo, assim, que é o Jampa. O Jampa é famoso, né?
É.
Sem Rotonina, que é um menino que escreve coisas assim, enfim, coisas do dia a dia que você pensa, mas que você não tuita, mas que você morre de rir. E agora tem uma menina que chama Elisa Leme. Hoje ela escreveu praticamente um texto sobre a inconcebível ação de cagar no trabalho.
Tem que dar pro amigo da Phoebe. A gente tem uma amiga nossa, hein, faz parte da Mona Lisa, que ela tem um amigo que faz cocô no trabalho e ninguém mais consegue entrar no setor que eles trabalham.
A gente contou isso daí aonde? Foi no Papo de Bar 2, não foi?
Tem. Acho que foi no Papo de Bar.
Ah, então você gosta mais de humor, assim, escrito, né? Textos, assim.
Cara, na verdade, eu sou cearense, né? Lá a gente cresce fazendo palhaçada e vendo os outros fazerem, então. É que aqui em São Paulo eu passei a meio que classificar e selecionar esse tipo de humor pelo contato com stand-up. Stand-up é meio isso. Quanto mais próximo o público se identifica daquela situação, mais engraçado aquilo ou aquele cara tende a ser. Tem comédia stand-up que quando o cara começa a viajar e contar uma coisa muito absurda e ele ainda tem a audácia de falar, outro dia eu... Putz, eu fico, ai, que bosta, cara. Odeio isso. Mas quando é um cara que tá contando uma história que parece sem compromisso, ou que parece que aconteceu, ou algo, uma situação que tu se identifica, rapidamente eu acho bico. E às vezes eu vejo isso em blog, às vezes eu vejo isso no Leandro no TPM semanal, com o texto das meninas, o Não Salvo também.
E humorista mulher?
A Cris Paiva, eu gosto da Mel Maher, Marcela Leal. Nossa, como eu tô batida, todo mundo falaria isso. E da Tata Werneck
e Dani Calabresa, pelo conjunto.
Tata Werneck é o bicho, cara.
É, né? Gente,
cara, ela é muito foda, muito foda.
É, você também vai nessa lista aí, né, Leandro?
É, eu colocaria a Marli Cevada também, que eu acho ela muito boa.
Sou fã dela, da Dani Calabresa.
Ela é muito boa também.
Eu também, nossa, ela faz divinamente bem a Luciana Gimenez.
Ah, ela fez também muito bem aquelas mulheres ricas, a carioca lá.
A Narcisa.
A Narcisa, nossa. Nossa, eu morri de rir, muito bem. Bom, gente, eu vou encerrar. Já estamos falando há bastante tempo.
A despedida é sempre triste, né? Eu não quero dizer.
É triste.
Sempre
triste. Quer que eu cante? Eu canto.
Ninguém quer ir embora.
Chegando a hora de...
A Leila sabe cantar.
É, a Leila sabe cantar.
Vou dar uma parinha isso de aço pra vocês.
Olha lá.
Vocês vão editar, né? Isso.
Sabe que a gente tem os bastidores.
Que música vocês querem que eu cante?
Ah, uma música do Roberto Carlos, porque hoje é aniversário dele.
Tá bom. Ave Maria, Roberto Carlos. Que música, gente?
Canta o Calhambeque.
Opa, pensei na...
Não vou cantar Roberto Carlos, porque eu não sei nenhuma. Eu só sei aquelas românticas. Vai, gente. As meninas têm que sugerir, porque elas são românticas.
Eu sou romântica.
Vixe. Michel Teló.
Tem aquela música agora que a minha filha canta, que tem uma letra muito profunda. Eu quero tchu, eu quero tchá.
Não, quero tchu, tchá. Eu vou cantar Noel Rosa.
Cultura, pô.
Na verdade, eu não sei se é do Noel. Eu sei que é Alberto Sá canta, e aí essa Alberto Sá canta deve ser dele.
Ai, meu Deus.
Ok.
Ok.
Eu vou ficar com vergonha, mas tudo bem. Daqui a pouco eu tenho um show do Pedra Letícia e eu vou esquecer tudo.
Ah,
isso.
Eu adoro Pedra Letícia.
Pedra Letícia, fã.
É, vamos lá. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à tua. O sol não pode viver perto da lua.
Arrumamos uma cantora pro Monacast,
meu Deus, uma cantora barra promoter vai ser pra nossa vida.
Por favor, fecha o Twitter e vai cantar, meu Deus do céu.
Ela canta muito bem, olha que linda.
Você devia ser cantora, não Twitter.
Eu fiquei tímida e vergonhada.
Mas ela canta bem, olha aí, lindo.
Muito obrigada.
Não conhecia esse seu lado.
Legal. Pô, valeu, Leila. Obrigada, Leandro, por aceitar o convite para participar do Monacast.
De nada, é um prazer.
A Leila também, obrigada.
Eu que agradeço.
Né? Leila, agora cria vergonha na cara e começa a ouvir podcast, faz favor.
Vou ouvir podcast, inclusive tem aqui uma pergunta do internauta para você.
Eu já estava almejando uma vaga no Monacast.
Não, porque eu sou a secretária, né, bem. Aqui tem uma pergunta do KleberJS no Twitter, porque enquanto eu falo com vocês, obviamente eu falei que eu estava fazendo meu primeiro podcast. Ele fala, sério? Eu ouço vários podcasts, quando eles liberam esse aí?
Aguarde,
é bom, aguarde, tem cara de teaser e é a cara da incerteza.
Ai, meu Deus, sou menino maluco.
Então, siga-nos no Twitter, todo mundo já sabe, né, Mussum Alive, a Leila, @LeilaGermano,
você vai se arrepender, mas siga.
@LisaDePijamas, no blog estão todos os arrobas lá, Mafalda Monacast, Real Elba. Obrigada novamente ao Leandro, eu quero puxar o saco dele aqui. Não, sério, o Leandro...
Quero dar uma puxada explícita de saco.
Não, sério, o Leandro é um cara assim que é acessível, que é humilde, né? Uma pessoa assim que a gente quer ser amigo dele, né?
Ele... Oh,
ai, que bonitinho!
Apesar do sucesso. O Leandro, eu lembro que...
Mas vocês já saíram lá em São Paulo pra comer pizza, não saíram?
Já saímos pra comer pizza juntos, hein? Eu lembro que o Mussum Alive, eu conheci o Mussum Alive porque tava lá, eu tava tweetando sobre o podcast e ele escutava, né, o Monalisa.
Que era, escuta mais? Escutava,
escuta, porque era escuta. Ainda escuta.
De vez em quando ele escuta.
Fazendo umas perguntas sobre os últimos episódios, pelo menos escuta.
Fudeu.
Calma, Iva.
Caiu a conexão,
Aí ele retweetou, eu tinha publicado o Monacast, aí ele retweetou, aí eu mandei, né, um agradecimento, obrigada, né, tá, por ter retweetado, aí ele falou, não, eu escuto vocês, nossa, o Mussum Alive nos escuta, assim, pensei assim, quem que poderia ser o Mussum Alive, porque é ouvinte nosso, né, então eu comecei a pensar nos ouvintes que tinham mandado e-mails pra gente e tudo mais, mas eu não lembro quem foi que eu pensei, então.
Que não era, provavelmente, né, provavelmente eu errei.
não lembro.
Pensou, será que é o Azaghal? Será que é o Jovem Nerd?
Todo mundo pensa que é o Azaghal que faz as outras coisas em outros lugares.
Pois é, né?
Quando apareceu o ET no Monacast, era o Azaghal.
Eu lembro dessa história.
Tudo que acontece é o Azaghal.
Capacitado, né?
Bom, mas é isso aí. Sejam fãs, curtam a página no Facebook. Aí o Bebida Liberada também tá no Facebook?
Tá também. Bebida Liberada.
Curta a Monalisa no Facebook.
Isso.
Como é que o Mussum se despede aí?
Agora vamos pro Butex.
Butex, negades.
Butex, Monalizades. Oh, meu Deus, eu fico puto. Edita.
É, usa isso de vinheta, mano.
Muito bom. Valeu, gente. Obrigada.
Eu que agradeço. O Monalisa que fizemos é demais. Yeah, maybe it's not so bad. So let your head down now, we're knuckles. Oh, maybe it's not so bad. So let it all come down. Então, tá, galera. Muito obrigado novamente.
Para de agradecer, a gente que agradece.
Ah, é que eu sou muito fã de vocês.
Nós também somos muito fãs do Olha, babação de ovo,
Mas é verdade. É tipo uma honra estar aqui, sabe? Eu ouvia vocês, eu era fã e sou fã ainda.
Ei.
E agora eu tô aqui. Se não fosse o Twitter, talvez eu não estaria ainda. Estaria mandando
e-mail. Você era nosso ouvinte solitário.
Sim. Aqui hoje, é mó legal isso. Tô muito feliz.
Valeu. Valeu, gente. Então.
É nóis. Be good enough. Cause nothing ever doesn't change, but nothing changes much. Yeah, maybe it's not so bad. So let your head down now, what knuckles. Or maybe it's not so bad.